Kar sem pa razkolega se je Doris, nosna sesora, Grička, Izra, a tudi to nam je značilo Marijana, o Makata me je pretekla ni tu. Vici prefeito na Écio, ministro do seu Benício, Marise, Alonícia, e também o Marino, da Supremo Informativo, invocando a proteção de Deus, a lei que de posto da Lanta, se declara aberta a sessão. Convida todos os presentes para de pé fazer a oração do Pai Nosso, cada um conforme a sua religião.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Chamada dos vereadores.
A Daiana Luiz Schneider.
Presente.
Alice Espini.
Presente.
Andréia Felipe Oliveira.
Presente.
Célia Lúcia Herpes.
Presente.
Leonardo José Flá.
Presente.
Marcos Antônio Boeri.
Presente.
Roque Pedro Schirmer.
Presente.
Valir José Flá.
Presente.
Beleza Melita Virgo Deus.
Presente. Convido agora a diretora legislativa da Câmara para fazer a leitura da ata da sessão ordinária do dia 8 de abril de 2019.
Ata número 5 de 2019. Ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 8 de abril de 2019 no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência da vereadora Vereda Elisa Vilke Gelder, que iniciou às 18 horas e 45 minutos. Foi registrada a presença dos seguintes vereadores: a Daíra Luiz Schneider, a Alice Spiri, Andréia Brinkmann Griller, Célia Lourdes Herpes, Leonardo José Flá, Marcos Antônio Boeri, Roque Pedro Schirmer, Valmir José Flá e Helena Elisa Vilke Gelder. A presidente declarou aberta a sessão ordinária e, iniciando os trabalhos, convidou a todos para de pé fazer a oração do Pai Nosso. Após, foram submetidas à apreciação do plenário e aprovadas as atas da sessão extraordinária, sessão ordinária do dia 25 de março de 2019. Uso da tribuna. A vereadora Alice Filho cumprimentou a mesa diretora, colegas vereadores, assessora jurídica doutora Lídola, diretora legislativa Mariana, vice-prefeito Laércio, imprensa e munícipes presentes. A lista parabenizou o Poder Executivo e Legislativo e todos os funcionários pelo bom desempenho nos serviços para o bem do público santense. Solicitou aos colegas vereadores a aprovação do projeto de lei que está encaminhando e visa homenagear com o título de cidadão portuantense ao ex-prefeito municipal Silvio Pedro Schmidt, que é natural do município de Montenegro. A lista destacou que muitas homenagens já foram concedidas pela Câmara Municipal, mas que há ainda muitas pessoas que merecem ser homenageadas pelos relevantes serviços prestados ao município, como, por exemplo, o ex-prefeito Silvio, que tanto fez e merece ser considerado cidadão do nosso município. A vereadora também comentou sobre a comemoração do Dia da Micro e Pequena Empresa e Desenvolvimento instituído pela Lei Municipal 1458 de 2011. Solicitou que o Poder Executivo inclua em sua programação a audiência pública prevista no parágrafo único do artigo 19 desta lei, e que deverão ser ouvidas lideranças empresariais e debatidas propostas de fomento aos pequenos negócios e melhorias na legislação específica. A lista ainda convidou a todos para prestigiar a transmissão expressa no dia 10 ou 11 de março. A vereadora Célia Lourdes Herpes saudou a mesa diretora, colegas vereadores, assessora jurídica doutora Lídola, diretora legislativa Mariana, prefeito e vice-prefeito, imprensa e demais pessoas presentes. Célia se manifestou sobre o projeto de lei número 20 de 2019. que autoriza a concessão de incentivo à empresa Metal Lúcia Metal Bob, e declarou essa uma atitude positiva, disse que acredita que deve ser prestado incentivo também às empresas já existentes, sendo que novas empresas, por vezes, possuem dificuldades de se instalar no município. Seguiu relatando que essa empresa irá complementar a economia do município com a arrecadação do imposto e ofertar mais mão de obra para os municípios. Solicitou que, assim como a Metal Bob, outras empresas do município também recebam um incentivo. Célia falou sobre a moção de pesar a família de Egon Hélio Herbert e sua iniciativa, e descreveu brevemente a trajetória do ex-presidente da cooperativa Cercel. Ainda comentou sobre a reforma da Previdência e solicitou que as pessoas que aderem ao abaixo-assinado organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a fim de pedir a manutenção da aposentadoria rural com a idade mínima de 55 anos para mulheres e 60 para homens, e também a manutenção do mesmo período de carência atualmente vivido para as pessoas que necessitam de cuidados especiais, PCV, pessoas idosas e sem renda. Ressaltou que esse abaixo-assinado será levado para Brasília. Disse que a reforma da Previdência é necessária, porém acredita que a mesma não deveria prejudicar as pessoas que se aposentam pelo salário mínimo e os trabalhadores rurais. Ordem do dia. Entraram na ordem do dia três projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, um pedido de informação e uma moção de pesar de iniciativa do Poder Legislativo. Projeto de lei número 18 de 2019. Autoriza a instituição de campanha de estímulo ao aumento de arrecadação de receita no município para o exercício de 2019. Aprovado por unanimidade com 8 votos. A presidente não votou. Projeto de lei número 19 de 2019. Cria cargo de provimento efetivo e altera a redação do artigo 3º da Lei 180, de 4 de junho de 1992, que dispõe sobre a quadra de cargos e padrões, aprovado por unanimidade com 8 votos. A presidente não votou. Projeto de lei número 20 de 2019. Autoriza a concessão de incentivo à empresa metalúrgica Metalbov e Irelli e dá outras providências. Aprovado por unanimidade com 9 votos. Pedido de informação. Número 1 de 2019. Referente à projeção detalhada do custeio das despesas previstas na realização do 31º aniversário de emancipação do município de Ponta dos Andas e da 3ª Transfíbrica. Aprovado por unanimidade com 9 votos. Moção de pesar número 1 de 2019, endereçada à família de Egon Hélio Herbert. Aprovado por unanimidade com 7 votos, com a abstenção da autora Célia Lourdes Kepler, que a presidente não votou. Assuntos gerais. Encerrando a sessão, a presidente, em nome da casa, agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão ordinária, no dia 29 de abril de 2019, às 18h45. Nada mais a bem decretar, eu, diretora legislativa Marina Montferro, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada pela presidente e demais vereadores. Posto das Antas, 29 de abril de 2019.
Coloco a ata em discussão. Declaro aprovada a ata. correspondências recebidas.
Ofício número 55, em resposta ao ofício número 23, enviado pela Câmara, referente aos gastos contra o ofício de fé. Em resposta ao ofício 23, temos informado que até o momento a projeção de gastos com a terceira transfíbrica é de R$ 120 mil, conforme a lei número 2013, de 23 de outubro de 2018, aprovado por esta Casa. Até o momento, temos contratado R$ 99.333,53, conforme o contrato número 009 de 2019, realizado por empresa Tans Plástico Produções, oriundo do processo licitatório na modalidade chamada de preço número 15 de 2018, ambos publicados no portal da transparência. Após o evento, será feita a prestação de contas. Ofício número 225, enviado pela Caixa, para a senhora presidente da Câmara de Vereadores. Notificamos a vossa excelência o crédito de recursos financeiros para bloqueio em 3 de abril de 2019, no valor de R$ 185.919,98, na conta vinculada ao contrato de repasse de R$ 872.578,2018, operação 1055-242-41, firmada com o município de Porto das Antas, assinada em 31 de julho de 2018, no âmbito do programa Progresso, proposição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objeto a aquisição de patrulha mecanizada. Ofício circular de 2019. Estimados vereadores, convite para a terceira transcrição. No mês de maio, Porto das Antas completará 31 anos de emancipação política e administrativa. Nestes 31 anos de vida independente, foi decidido se desenvolver em todas as áreas, educação, saúde e agricultura, principalmente na infraestrutura. Reunindo esses motivos, este município sujeito promoverá a terceira transfíbrica nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, cuja programação contemplará a integração dos municípios que compõem a rodovia Transfíbrica e região. Convidamos Vossa Senhoria para participar das festividades de abertura no dia 10 de maio de 2019, a partir das 19h30, tendo como local o auditório da Prefeitura Municipal, bem como das festividades que ocorrerão nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, no parque de eventos, conforme a programação em anexo. Certo de poder contar com vossa presença honrosa, reiteramos votos de estima e apreço.
Uso da tribuna. Tivemos dois vereadores inscritos para o uso da tribuna. Convido então o vereador Marco Antônio agora para fazer seu pronunciamento.
Inicialmente, quero cumprimentar a presidente da mesa, a vereadora Benita Gueuza, assessoria Gisela, também a diretora Mariana, colegas vereadores aqui presentes, registrar a presença do vice-prefeito Laércio Pedro Cunha, munícipes aqui presentes, também aos representantes do Jornal Informativo e também do Jornal Folha Popular. O que vem nessa tribuna que estou usando no dia de hoje é referente a uma indicação que eu coloquei, indicação 001-2019, nessa casa legislativa, referente à colocação de uma proteção ou parapeito numa rodovia. Nas proximidades, nas propriedades de Lúcio Klein, Erineu Klein, próximo colega vereadora Lourdes Kervis. É, existem tipo dois açudes em cada lado, né? E esses açudes são muito próximos à rodovia, sabe? A gente assim nem se preocupa tanto, a gente passa tão rápido, mas olhando um pouco para o lado, sabe, que a gente vê em questão de um metro e meio, já aparece açude, sabe? E é bastante perigoso, né? A gente não nota isso, a gente não percebe isso, a gente não dá tanta importância, mas já aconteceram fatos lá e assim, acidentes, né? E por pouco já quase entrou alto, né? Veículos que aconteceu lá. E gostaria que o executivo, juntamente com o pessoal, né, das obras, órgão competente, estude a possibilidade de colocar uma proteção nos dois lados, e a gente chama esse parapeito, não é uma coisa tão cara assim, né, em termos de investimento, mas é uma coisa que vem bem para as pessoas que estão lá caminhando, ou as pessoas que transitam nessa rodovia. Pode muitas vezes acontecer crianças caminhando lá, ou pessoas também de mais idade, né, adultas, e acontecer um veículo em cada sentido da rodovia, e isso já é suficiente, dependendo como for, a pessoa, como ela está na hora, assim, só pelo susto, às vezes, pode acontecer uma coisa, um algo bem pior que a gente não gostaria que fosse acontecer. Mas eu pediria, assim, que o prefeito estudasse isso e fosse fazer alguma coisa para providenciar que realmente, como em outros lugares também, existe isso, já foi feito, e gostaria que esse local também fosse providenciado e fazer isso para evitar maiores problemas se um dia acontecer, né? Também, outro assunto que vem nessa tribuna é referente sobre a participação do nosso município da primeira Copa Transitus Fest. Algo que a gente já há 2, 3 anos já houve esse comentário de fazermos, e isso se tornou realidade este ano, em disputar essa competição de futsal entre os 8 municípios que correspondem a Transitus Fest, que fazem parte, tá? E nós já participamos em 6 rodadas, onde a gente já visitou os municípios. Em primeira rodada que esteve, a abertura, que foi Maratá, Salvador do Sul, Baverama, São José do Sul, Proxir, e a última que aconteceu agora sexta passada em Harmonia. Faltaria então esta semana, que acontece nesta sexta-feira, se nós visitarmos o município de Parecim Novo, onde a gente vai enfrentar a equipe de Broxir, né? Se não me falha a memória, é a 4ª rodada, se isso vai acontecer, ou a 3ª, mas assim, e dizer assim que nós vamos fazer o fechamento da fase classificatória dos 8 municípios aqui no município de Costas Dantas. Isso vai acontecer no dia 9 de maio, numa quinta-feira, semana que vem, às vésperas da 3ª Transitus Fest aqui no município de Costas Dantas. E esse jogo, essa rodada foi já planejado já com antecedência para fazermos isso quinta-feira de noite, para não justamente atrapalhar a solenidade do lançamento da abertura oficial da terceira Concílio, que acontece justamente sexta-feira, às 19h30, aqui no nosso município. E dizer assim, o município de Bostas Antas está muito bem representando essa competição, graças ao esforço dos atletas que estão participando e principalmente também das pessoas que estão prestigiando e estão colaborando e ir junto e torcer para a nossa equipe que é Bostas Antas. Hoje estamos Bostas Antas, né, representando esse município e estamos bem na classificação e esperamos que a gente possa realmente prosseguir na próxima fase. Isso já está praticamente definido, né? Mas esperamos sempre alcançar objetivos maiores, a classificação, para depois também ter um melhor retrospecto no sentido nos mata-mata que vai acontecer depois na segunda fase. E eu quero convidar colegas vereadores, alguns vereadores já estão participando, né? Quem puder realmente prestigiar esse evento na próxima quinta-feira, e não só na quinta, colega, para sexta-feira vai ter também uma condução até parecido novo, né? Onde, se alguém está interessado, pode dar os nomes, né? Aqui na prefeitura, ou alguém da diretoria, da comissão que está planejando esse evento nesse sentido, tá? E agradecer principalmente as pessoas que estão indo junto, colaborando, e o resultado está satisfatório nesse sentido. Na primeira rodada a gente não conseguiu fazer pontos, mas através da segunda rodada em diante a gente sempre conseguiu somar pontos e estamos bem na nossa classificação, graças ao esforço, às pessoas que participam, os atletas que estão lá dentro se esforçando para chegar nesse objetivo. Por isso, gostaria muito que na próxima quinta-feira, dia 9, quando a gente tiver todos os municípios nos visitando aqui no ginásio municipal, para que realmente a gente possa receber bem essas pessoas de outros municípios, onde a gente também fomos muito bem recebidos. E a gente quer também retribuir a essas pessoas que nos receberam e que a gente possa fazer essa retribuição para que eles possam se sentir em casa e que possam voltar todas as vezes quando eles quiserem. Era isso, presidente, o que eu tinha. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Marcos e convido a vereadora Célia Lourdes para fazer o seu pronunciamento.
Quero saudar a minha diretora, meus colegas vereadores, a nossa assessora Matígena, a diretora legislativa Mariana, vice-prefeito e munícipes presentes e imprensa. Um assunto que na outra administração já foi bastante discutido é a situação do cemitério público. Muitas pessoas me perguntam como está esse projeto. Nós sabemos que nós já nos incomodamos, já tivemos problemas por causa disso, e sérios problemas para evitar deveríamos agilizar um pouco. Gostaria que, como vice-prefeito está presente nesta casa, talvez na próxima sessão fosse explicado e essa é a nossa situação para nós, como está o andamento desse projeto. É possível? Os últimos dias, nós andamos no interior do nosso município, visitando alguns municípios, né? Podia ver que a Secretaria das Obras está fazendo um bom trabalho. Várias roçadas, limpezas, colocação de espreita, muito bom. Gostaríamos que também fosse feito roçada na estrada do Muro Juntos. Muito já se pediu isso, inclusive meu colega Roque, uma outra vez também já pediu, que os municípios procuram nós. A estrada foi patrulhada, mas a roçada não foi feita. As pessoas que moram logo acima do muro têm que fazer vários quilômetros para chegar no centro, enquanto poderiam descer, talvez, em pouco tempo, tem que fazer toda essa volta por motivo dessa estrada não está bem. É um pedido dos munícipes, tá? O professor Leste está presente, já fui na Secretaria das Obras, já falei com o chefe das obras, mas por enquanto não estamos sendo atendidos. Um outro assunto que me preocupa muito, eu sei que também é de todos nós vereadores que estão a par da situação, é a situação da saúde. A nossa médica que nós tivemos, ela saiu de uma hora para outra e no momento não temos um outro médico que substitua ela. Tem dias no início da semana, segunda, terça e quarta, que é bastante tumultuada. Várias pessoas procuram a saúde, não conseguem fichas, e aí o peso é muito grande para as funcionárias e para as pessoas que vêm lá. Eu estive conversando com os funcionários, com o médico, com o prefeito, com o secretário da administração, e eu vi que, por enquanto, não foi contratado o médico. Se não tem a possibilidade de vir um médico cubano, que poderia também vir, poupava para o município, mas pelo que se sabe não tem uma previsão. Então, eu pediria que se criasse um cargo para um médico, pois nós temos um médico reserva que fez um concurso e está à espera. Hoje, em média, pude ver que nós temos umas 27 consultas por dia, enquanto nós temos 32 fichas, né? São dias que só fez ficha na parte da manhã, você já fez ficha na tarde. Em 2017, eu vi num projeto, foram em torno de 32. Não aumentou a população de consultas. O que aumentou hoje é a preocupação de todas as pessoas que consultam por um médico especialista, o qual encaminha para as pessoas fazer qualquer tipo de exame. Todos têm que passar por um médico, por uma consulta, para prescrever o exame. Todas as pessoas que têm um remédio de uso contínuo têm que passar por uma consulta para retirar, renovar a sua receita. Estive conversando com o doutor Federal e ele me disse que de quantas pessoas, dessas seis pessoas que o senhor atendeu hoje à tarde, quantas são consultas? Ele me disse um pouquinho mais que a metade. Muitas pessoas dizem, todo mundo quer consultar porque é de graça. Não é isso, não são todas as consultas. E isso não é só no nosso município, é uma meta de todos os médicos. É uma meta de hoje em diante, não é mais assim. Antigamente as pessoas chegaram na recepção, não tinha mais ficha, a funcionária segurava as receitas e no fim do expediente o médico dava, prescrevia a receita no dia seguinte poderia se retirar essa receita. Isso não é mais permitido, nós sabemos, não é só o nosso município, é a meta geral. Outra assunto, assim, até me chamou a atenção, a minha colega Andréia, outro dia pediu que se pensasse novamente em agente de saúde. Muito importante, por quê? As agentes de saúde são acompanhadas por um médico, médico da família. E esse médico visita as pessoas acamadas, doentes nas suas casas, E no momento ele prescreve as receitas que as pessoas, numa hora seguinte, podem retirar os remédios e não precisam se testar no posto para tirar talvez a ficha de uma pessoa doente que vai para casa, que não consegue ser atendida com dor e com febre, enquanto eu só vou lá para tirar uma prescrição. Então, seria uma ótima ideia se nós tivéssemos mais de um médico, um dos médicos do posto, fizesse uma visita domiciliar. O que que pude ver aqui também, me pediram para pedir para a população, para as pessoas virem nos últimos dias da semana, aí sobra a ficha. A ficha sempre falta no início de semana quando tem um médico. Quando outro médico, as fichas estão sobrando. Então, para a receita, assim, para prescrever uma receita, poderia se passar, talvez para o fim de semana seria talvez melhor, né? Sim, é um pedido da população, eu tenho muita preocupação. Nós já perdemos bons médicos, perdemos bons funcionários, como o caso da Lore, que era enfermeira de quase 10 anos, uma forte enfermeira, como todos os funcionários estão fazendo um bom trabalho na saúde. E ela foi embora, e estou sentindo, falando com os funcionários, a pressão é muito da população que está ali, que é receita, que é ficha, não consegue atender, então... Um dia, Johnson, também, quem sabe, nós temos que resolver. Esse problema não é de incurar de varíola, tem que ser resolvido. Ou chamamos um outro médico, criamos um cargo, ou não sei o que pode ser feito. Isso é um pedido que eu faço, né? Senhor presidente, para esse é meu assunto, tá? Obrigada, tá?
Agradeço as palavras da vereadora Célia Lourdes. Entrada na ordem do dia um projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, número 004/2019, e 6 projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, projeto de lei número 021/2019, 022/2019, 023/2019, 024/2019, 025/2019, 026/2019, e 2 indicações. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 004/2019 e iniciativa do Poder Legislativo.
Projeto de lei número 004 Legislativo de 15 de abril de 2019. Concede título de cidadão posto à frente. Mensagem justificativa. Senhora Presidente, novos colegas vereadores. Essa Casa Legislativa já homenageou diversas pessoas merecedoras de reconhecimento e há muitas outras pessoas que também merecem ser homenageadas em vida pelos relevantes serviços prestados ao município de Poço de Arão. A pessoa que recebe o título de cidadão poçoatense passa a ser um conterrâneo, um filho desta terra, mesmo que não tenha nascido no município que lhe concede tal homenagem, pois considera-se cidadão toda e qualquer pessoa que atua na vida de um município e que de alguma maneira tenha contribuído ou contribua com a história desse município. Assim, é chegado o momento de retribuirmos a quem contribuiu e contribui para o crescimento de Poço Lazar, concedendo o título de cidadão poçoatense ao Sr. Silvio Pedro Schmidt, que reconhecidamente prestou relevantes serviços se dedicando ao desenvolvimento e progresso do município e do povo de Poço de Arão. E para tanto, segue o currículo vitae do homenageado, enquanto aguardamos a apreciação e votação da matéria. Câmara de Vereadores de Poço de Arão, 15 de abril de 2019, Alice Espinho, vereador do PSDB.
Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação, se alguém estiver contra, por favor, levantar, se não, permaneça como está. Aprovada por unanimidade por 7 votos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei nº 021/2019, do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei nº 021/2019, 24 de abril de 2019. autoriza a firmar a convênio entre o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e o município de Porto Lavanda, visando a agilizar a demanda do município e da outras providências. Entrada justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, nobres e justificamos a assinatura do convênio com o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de estabelecer a parceria entre o município e o Poder Judiciário, visando a qualificação e instrumentalização dos cartórios de Foro da Comarca de Santorini, para atender aos objetivos comuns de eficiência administrativa e jurisdicional, justiça fiscal e celeridade no atendimento ao contribuinte. Cada secretário que a solicitação da excedência de um servidor e ou estagiário para os cartórios do Foro da Comarca de Santorini é administrativo do Poder Judiciário, em razão do déficit de servidores que atuam neste e ao acúmulo significativo de processos. Ao mesmo tempo em que a administração municipal se propõe a firmar o presente convênio, não há a perspectiva imediata de excedência de servidor, o que poderá acontecer no transcorrer da validade do convênio. E contando com a compreensão dessa colega Câmara, aguardando a votação da matéria através da apresentação do projeto de lei no 2021 de 2019, postulada 24 de abril de 2019, Ricardo Luiz Flávio, prefeito municipal. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, o projeto de lei 021 de 2019, autoria do Poder Executivo, parecer pela legalidade favorável à aprovação sem emendas.
Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, senão permaneça como está. Aprovada por 8 votos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 022 de 2019 e seu parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei número 022 de 2019, de 24 de abril de 2019. Autoriza o crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00 com inclusão de meta no PPA, LDO e orçamento vigente para alocar despesas de exercícios anteriores através da anulação parcial de rubrica orçamentária. Mensagem justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, nobres edis. A solicitação de crédito adicional especial para o orçamento de 2019, proposta pelo presente projeto de lei nº 022 de 2019, visa a criação de rubrica orçamentária para a Câmara Municipal de Vereadores, para alocar despesa corrente referente ao pagamento de 13º salário dos vereadores, retroativo aos anos de 2017 e 2018, com recurso da anulação parcial de rubrica orçamentária. Em atendimento ao ofício nº 026 de 2019 da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, cria-se a rubrica de despesa de exercícios anteriores para o pagamento de 13º salário dos vereadores, referente aos exercícios de 2017 e 2018. O recurso orçamentário para tal despesa será proveniente da redução parcial da rubrica de reserva de contingências. E contando com a compreensão desta colega Câmara, aguardamos a votação da matéria através da apreciação do presente projeto de lei. Postula Dantas, 24 de abril de 2019, de Carlos Bisla, prefeito municipal. Parecer da Comissão Geral de Pareceres. Parecer pela legalidade e a aprovação sem emendas.
Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, senão permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei nº 023/2019, do parecer da Comissão de Pareceres.
Projeto de lei nº 023/2019, de 24 de abril de 2019. Autoriza abrir crédito adicional especial no valor de R$10.000,00 com inclusão de meta no PPA, LDO e orçamento vigente para alocar despesas com serviços de consórcio público através da anulação parcial de rubrica orçamentária. mensagem justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, em nome de Deus. A solicitação de crédito adicional especial para o orçamento de 2019, proposta pelo presente projeto de lei nº 023 de 2019, visa a criação de rubrica orçamentária para a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Unidade do Meio Ambiente, visando alocar despesa corrente para aquisição de serviços via consórcio público, com recursos de anulação parcial de rubrica orçamentária. A Unidade do Meio Ambiente demanda serviços para emissão de laudos técnicos ambientais e de engenheiro ambiental, visto que os profissionais hoje contratados pelo município não têm aptidão pelo CREA-RS em emitir pareceres referentes às atividades industriais e comerciais, sendo assim, com o intuito de conseguir atender a demanda desses processos no município, foi estipulada a possibilidade de contratação desse profissional por intermédio do consórcio público CONCIDA. Como a contratação de serviços por intermédio de consórcio público possui a rubrica orçamentária específica, justifica-se, assim, a necessidade de abertura desse crédito especial. E contando com a compreensão desta colega da Câmara, aguardamos a votação da matéria através da apresentação do presente projeto de lei. Postulantes, 24 de abril de 2019, Ricardo Luiz Flávio, prefeito municipal. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei nº 023 de 2019, autoria executivo municipal. Parecer pela legalidade favorável à aprovação sem emendas.
Coloca o projeto de lei em discussão.
Já sabe se tem que ser lá e se ninguém vai aumentar o fluxo.
Se fosse precisar, vou já estar, né?
Se alguém presta serviços para o CONCIDA, né?
É, CONCIDA, é. No caso de que isso está sendo aprovado, né? Tem que ter meta conseguida. Coloco o projeto em votação, se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, se não, permaneça como estão. Aprovado por 8 votos. Ah, foi 7 votos. 9 votos, 3. Desculpa. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei nº 724 de 2019, que parecer da Comissão de Geral de Pareceres.
Projeto de lei nº 024 de 2019, de 24 de abril de 2019. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obra pública de pavimentação asfáltica em TBUQ, da rua Hélio Lourenço Dio e da outras providências. Mensagem justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente e Nova Judícia, encaminhamos o projeto de lei nº 024 de 2019 para regulamentar a cobrança de contribuição de melhoria, objeto deles, cujo valor da contribuição terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiado e, como limite total, a soma das valorizações, observando o percentual máximo de 30%, sobre o qual está previsto o desconto do custo final da obra de pavimentação e asfalto. O município tem a cobrança de contribuição de melhoria regulamentada pela Lei nº 857, de 31 de dezembro de 2012, e no parágrafo único do artigo 8º, a referida lei, está previsto que cada obra será objeto de lei específica. Será confeccionado o projeto orçamentário, memorial nutritivo e edital de contribuição de melhoria da rua a ser pavimentada, com identificação dos proprietários, dos terrenos e que atestam a mesa, no trecho a ser pavimentado, sendo que através desses também estará atendendo os termos do artigo 82 do Código Tributário Nacional, CTN. As obras visam melhorar a qualidade de vida dos moradores, com a eliminação de poeira e barro, proporcionando-lhes também a adequação das áreas para a construção de passeio público, a valorização dos imóveis, bem como melhorar a infraestrutura em geral no município. E contando com a compreensão desta colega Câmara, aguardamos a votação da matéria através da apresentação do presente. Constituição, 24 de abril de 2019, Ricardo Luiz Soares, prefeito municipal. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei 024 de 2019, autoria executiva municipal, parecer pela legalidade, favorável à aprovação, sem emendas.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto de lei em votação para quem estiver contra, por favor, levantar-se, se não permaneça como estão. Aprovado por 8 votos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 25/2019 e parecer da Comissão para Geral de Pareceres.
Projeto de lei número 025/2019, de 25 de abril de 2019. Autoriza o inquérito adicional especial no valor de R$ 2.500,00, com inclusão de meta no orçamento vigente, para alocar despesas com o projeto de pavimentação da zona rural através de recursos do superávit de outros. Mensagem justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, nobres edis. A solicitação de crédito adicional especial para o orçamento de 2019, proposta pelo presente projeto de lei no 025 de 2019, visa a criação de rubrica orçamentária para a Secretaria de Obras, de Ação e Trânsito, visando alocar despesas de capital necessárias para a execução de projeto de pavimentação com recursos do superávit financeiro. Na Secretaria de Obras, projeto 1036, pavimentação de ruas do município, zona rural, é necessária a abertura de crédito especial para a rubrica Obras e Instalações, com a utilização de recursos livres provenientes de superávit financeiro, visto que objetiva-se a contratação de empresa para a elaboração do projeto para futura pavimentação da rua Edmundo Lúcio. E contando com a compreensão desta colega Câmara, aguardamos a votação da matéria, através da apresentação do presente projeto de lei. Posto na data, 25 de abril de 2019, Ricardo Luiz Bar, prefeito municipal. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei nº 25 de 2019, autoria executiva municipal, parecer pela legalidade favorável à aprovação, sem emendas.
Coloco o projeto de lei em discussão.
Sim, ali são 60 metros que são previstos com a área urbana, e eu acho que a ideia é fazer mais 110, uma coisa assim. Acho que eu estava com 170, porque da rua para cima são 60, é a zona urbana, que o resto é rural.
Até não foi me vejo até lá.
Eu não sei como que chega bem até lá.
Pelo que eu mostrei, eu mostrei, não chega na entrada da escola.
É, então, total, acho que mais ou menos a ideia é fazer 170. Aí 60 seria em área urbana, 110 rural.
Coloco o projeto de lei em votação, se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, se não permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, 9 votos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei no 026/2019 e do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei no 026/2019, de 25 de abril de 2019. Autoriza do inquérito adicional suplementar no valor de R$ 123.600,00 com recursos da anulação parcial de rubrica orçamentária e do superávit financeiro. Mensagem justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, nobres edis. A solicitação de suplementação de recursos de rubrica de orçamento de 2019, proposta pelo presente projeto de lei nº 026/2019, e da suplementação com recursos de superávit financeiro e da redução parcial de rubricas orçamentárias e dotações insuficientes para empenho de despesas correntes e de capital necessárias para a execução de importantes projetos e atividades. Pela Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio, dentro da atividade de manutenção da Secretaria, necessita-se a suplementação das rubricas de serviços de consultoria e serviços de terceiros, pessoa jurídica, uma vez que objetiva-se a renovação dos contratos vigentes com as empresas prestadoras dos serviços de consultoria jurídica administração de pessoal, orçamentária, contábil, legislativa e de treinamento de agentes políticos e servidores, assim como serviços especializados na área de topografia. Pela unidade do desporto e lazer, é necessária a suplementação da rubrica Obras e Instalações dentro do projeto de lei número 1067, Construção de Infraestrutura Esportiva. Recentemente, o projeto teve autorização junto à Caixa Econômica Federal, estipulando uma contrapartida municipal no montante de R$ 28.346,06. Lembrando que se trata de projeto para a construção da estrutura esportiva e que os recursos serão provenientes do Ministério do Esporte, Programa de Esporte e Grandes Eventos Esportivos, proposta 66.090/2017, com valor de repasse de R$ 475.800. Pela unidade do meio ambiente, é necessária a suplementação das rubricas de despesa pessoal, visto que, em janeiro desse exercício, houve nomeação para o cargo de coordenador de meio ambiente. O orçamento aprovado para 2019 possui as rubricas de despesa de pessoal com unidade do meio ambiente, porém, com valor divisório, por até então não manter quadro de pessoal. Na Secretaria de Obras, projeto 1066, pavimentação de ruas no município de Zona Urbana, é necessária a suplementação de recursos livres na rubrica Obras e Instalações, visto que objetiva-se a contratação de empresa para a elaboração de projeto para a pavimentação de ruas urbanas, compreendendo a rua José Flá II e Guilherme Aloysio Clô, ruas Vicente Clô e Roberto Herbert, ruas Inácio Clô, Alberto Crini e Vicente Knoll, Rua Edmundo Dio, Rua Roleta Lute e Rua Edmundo Lute. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, o projeto de lei número 026/2019, autoria do Executivo Municipal, pela legalidade favorável à aprovação sem emendas.
Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação, se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, se não, permaneça como estão. Aprovada por unanimidade, 9 votos. Convido o secretário para fazer a leitura da edição número 01/2019.
Comunicação número 01/2019. Indico ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais, para que estude a possibilidade de instalar parapeitos, proteções dos dois lados da estrada pública municipal, a localidade de Boa Vista, onde há surdos, perto das propriedades de Ilineu Clay e Lúcio Clay. Justificativa. A indicação visa que o Poder Executivo Municipal estude uma forma de instalar proteções de segurança, parapeitos, dos dois lados da estrada pública municipal, em Boa Vista, visto que há um açude em cada lado da estrada, praticamente às margens da via. E não existe nenhuma sinalização ou proteção às pessoas que transitam por essa estrada. Desta maneira, a proposta de colocação de parapeitos se apresenta como um importante recurso para esse trecho, como ferramenta de proteção e prevenção de acidentes da população. Postulando 16 de abril de 2009, Marcos Antônio Borges, vereador.
Coloca a indicação em votação, se alguém estiver contra, por favor levantar, se não permaneçam como estão.
Eu vou manter para a autoria, tá?
Aprovado por unanimidade com 7 votos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação número 02/2019.
Indicação número 02/2019. Indica ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais, para que estude a possibilidade de encaminhar a esta Casa Legislativa projeto de lei com a finalidade de conceder isenção ou significativo desconto o pagamento do IPTU e da contribuição de melhoria em novas obras, em terreno sem edificação consolidada, localizado em área de preservação permanente, APP, ou faixa de domínio da rodovia estadual, desde que comprovado que o proprietário mantém o imóvel limpo e com mínimo cercamento de calçado. Justificativo. A presente indicação visa promover a justiça tributária aos contribuintes e possuidores, concedendo isenção ou significativo desconto ao proprietário de terrenos sem edificação, localizados em áreas de preservação permanente ou faixas de domínio de aerodomias, que sofrem restrições legais em relação ao uso do imóvel, tais como não podem vender ou explorar a respectiva área, mas que têm a obrigação legal de pagar o IPTU, muitas vezes de terrenos localizados em áreas novas do município. Da mesma forma, é justo conceder significativo desconto ou isenção da taxa de contribuição de melhoria aos proprietários de terrenos onde não pode ser construído, localizados em APP ou faixa de domínio, quando realizadas obras pelo poder público, como, por exemplo, a pavimentação da rua. Isso porque o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização do imóvel. Se o proprietário não pode vendê-lo, supostamente também não haverá a respectiva valorização imobiliária. Por outro lado, também não queremos que tais terrenos se transformem em terrenos baldios, abandonados, repletos de mato e lixo, infestados de insetos e com proliferação de roedores, causando doenças aos municípios. Para tanto, sugerimos que os referidos descontos ou isenção sejam concedidos a cada novo exercício ao proprietário e comprovar que mantém o terreno limpo e com o mínimo de cercamento e calçado para embelezar a nossa cidade e continuar promovendo o turismo. Postulação 69 de abril de 2009, Adair Aloysio Schneider, vereador do PSDB.
Coloca a indicação em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, senão permaneça como está. Aprovado por unanimidade com 7 votos. Assunto geral.
Convidar então meus colegas vereadores, para todos que puderem se presente na sexta-feira, dia 3, do jantar Baile de Coragem na Sociedade Esperança, que é também parte da programação da Transfit, do SESC do nosso município. E o Marcon vai ficar aqui e a Mestre pode ir lá no jogo. Tá bom, é isso.
Quero convidar os outros para logo mais comer torta também.
Encerro a sessão agradecendo a presença de todos e convido-os para a próxima sessão ordinária, dia 6 de maio de 2019, às 18 horas e 45 minutos.
Estamos aqui agradecendo a professora que deu um bom, né?